Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Agora meio-dia e seis, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia chegando hoje, quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021. Agora meio-dia e sete, eu, Suzy Luz, e o Marcos Bezerra estamos aqui para levar informações a você no Jornal do Meio-Dia, hoje e amanhã. Depois o jornalismo da Gabriela FM entra em recesso e volta no dia 10 de janeiro. Marcos Bezerra, boa tarde.
Ótima tarde para você, Suzy Luz, e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Aquele grande abraço. A gente está iniciando mais uma edição com muitas informações para você, como sempre. E, claro, contamos com sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir enviando aí a sua mensagem escrita. E logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000. Aí você vai poder fazer suas observações, reclamações e reivindicações dos seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia, Suzy.
Isso aí, Marcos. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento Rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso. A primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Também shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus. Duas lojas para melhor te atender no Calçadão Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Super Moda Ilhéus, crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Hoje, dia 22 de dezembro, é comemorado o aniversário aí da cidade de Gitaúna, aqui na Bahia, 60 anos de emancipação política. E também a cidade de Milagres, aqui na Bahia, também 60 anos de emancipação política. A gente deixa aquele abraço para você da cidade de Gitaúna e também para a cidade de Milagres. O Jornal do Meio-Dia está começando e vamos às manchetes que circulam hoje nos principais jornais do Brasil.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e nove, o Jornal à Tarde traz como manchete: Bahia dá adeus ao guardião da memória. Despedida da Enciclopédia Viva da Bahia, historiador Sidney Teixeira morre aos 97 anos.
Pode seguir, Suzy Luz, eu estou aqui ainda abrindo.
Pronto, Marcos. O Jornal Correio da Bahia, guardião da história. Sem ele, a trajetória circular da Bahia seria vista de um jeito diferente, teria mais frieza e menos graça. Professor, historiador, idolatrado por gerações de pesquisadores e alunos, o Sidney Teixeira morre e deixa um vazio na memória baiana. Também o jornal Correio da Bahia fazendo essa homenagem ao grande Sidney Teixeira. Daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre isso. O jornal Globo.
Verdade. Jornal Globo. Orçamento terá reajuste a policiais e 37 bilhões de reais em emendas.
Jornal Dia. Na última hora, dicas de presente de Natal em até R$ 200.
Jornal Extra, morador é morto e tiroteios entre PM e bandidos.
Jornal Folha de São Paulo, policiais e partidos são beneficiados no orçamento.
O Estado de São Paulo, orçamento enxuga verba social e privilegia projetos eleitorais.
O jornal Correio Brasiliense, incêndio destrói Casa Maia na Orla do Lago.
Valor Econômico, empresas tentam reerguer planos de saúde individuais.
Jornal Estado de Minas, acordo sinaliza redução de tarifa de ônibus em Belo Horizonte.
Jornal do Comércio, gripe lota unidades de saúde e preocupa no Recife.
E o Jornal Zero Hora, Assembleia aprova projeto de regionalização do saneamento. Essas são as principais manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o país e agora vamos ao nosso noticiário regional.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Prontinho, agora 12:11, uma ótima tarde. Esse é o Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM. Eu, Suzy Luz e Marcos Bezerra, estamos tendo a missão de deixar você bem informado hoje e amanhã. Depois, o jornalismo da Gabriela, repetindo, entra em recesso e volta no dia 10 de janeiro de 2022. Bom, o nosso telefone está aqui, 988291029, nosso celular, onde você envia sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp. Vou repetir, 739-8829-1029. Envia aquela mensagem de texto para a gente, fazendo sua denúncia, reclamação, sua sugestão, e fique à vontade aqui em nosso programa. Daqui a pouquinho a gente libera a linha no 3675-2000, onde você pode participar ao vivo do Jornal do Meio Dia e falar conosco. Bom, nas notícias regionais, a vacinação Covid em Ilhéus, a Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL, está informando que a vacinação itinerante contra a Covid-19 acontece hoje no Salão de Festas. Está acontecendo no Salão de Festas do Residencial Vilela. Começou às 8 da manhã e vai até às 3 da tarde. Essa ação, gente, visa ampliar a cobertura e atender a população apta a receber a vacina com aplicação da primeira, da segunda e da terceira dose do imunizante até às 3 da tarde, portanto, lá no Residencial Vilela, no Salão de Festas. Esse serviço itinerante, ele tem o objetivo de expandir a vacinação para beneficiar os públicos-alvo preconizados nessa campanha. A CESAL ainda reforça que a estratégia segue normalmente nas unidades previamente comunicadas, conforme os horários específicos. A documentação necessária para tomar a primeira dose, o público deve portar, então, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, caso possua. Para receber a segunda dose, é imprescindível a apresentação do CPF, do cartão do SUS e cartão de vacinação constando a primeira aplicação. A dose de reforço vai ser aplicada mediante a apresentação do CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação constando as duas aplicações. E a vacina salva a vida, viu? Essa vacinação itinerante está acontecendo no Salão de Festas do Residencial Vilela, hoje, dia 22 de dezembro. Começou às 8 da manhã e segue até às 3 da tarde. Então é importante que você se vacine, a primeira dose, a segunda dose e também a terceira dose do imunizante. Marcos Bezerra.
É isso aí, Suzy. Também a CESAL informa, né, que continua o esquema de vacinação contra a Covid-19 para esta quarta-feira, hoje. Portanto, você leve a documentação e, como a Suzy falou, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência, cartão de vacinação. E olha só, no módulo norte, vai acontecer no Sara Kubitschek de 1 da tarde às 4:30 da tarde. Na Avenida Esperança foi pela manhã. No módulo sul, vai haver vacinação a 1 da tarde até às 4 da tarde na UBS do Nelson Costa. Nos outros módulos já aconteceu pela manhã. No centro, na Conquista, aconteceu pela manhã, também no Basílio. E no antigo CESP, o CAI 3, de 1 da tarde às 4 da tarde. E também no Salobrinho, que é o módulo oeste, aconteceu hoje pela manhã. Então, você que tem de 12 a 17 anos, vacinação aí contra a Covid-19. E tem também ainda repescagem, né? Você maior de 18 anos, nesta quarta-feira, procure um desses módulos. Tem também a aplicação da segunda dose Coronavac aí nesta quarta-feira, nesses pontos aí de vacinação. E segunda dose Pfizer e Oxford também nesta quarta-feira está acontecendo. E tem ainda dose de reforço para maiores de 18 anos aí, aquelas pessoas acima de 18 anos que completaram 4 meses ou mais da segunda dose, pode hoje, quarta-feira, tomar essa dose de reforço aí, Suzy Luz.
Ok, Marcos. Bom, com mais informações, agora há pouco nós damos as manchetes dos principais jornais e os jornais daqui da Bahia deram destaque para a morte do Cid Teixeira. E a gente conta um pouco da trajetória dele agora. Ele que tinha 97 anos, é o historiador baiano Cid Teixeira. Ele morreu na tarde de ontem em Salvador. O Cid José Teixeira Cavalcante. Ele tinha 97 anos e faleceu em casa enquanto dormia. A causa da morte não foi divulgada, no entanto, há muitos anos ele enfrentava problemas de saúde. Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, ele nunca atuou como advogado, mas a vida inteira foi dedicada ao estudo de história como funcionário do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Ele era profundo conhecedor dos casos e causos baianos, bem como dos fatos que marcaram a construção social e cultural aqui do estado da Bahia. Ele também era professor de História na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA e na Universidade Católica de Salvador. Cid Teixeira atuou ainda como diretor da Fundação Gregório de Matos e implantou o serviço de radioeducação da Rádio Educativa da Bahia. Ainda além disso, ele ocupou a cadeira de número 19 da Academia de Letras da Bahia e publicou diversos livros, como Bahia em Tempo de Província, de 1996, História do Petróleo da Bahia, em 2001, e Salvador, História Visual, também no ano de 2001. Em 1992, o Cid Teixeira foi condecorado com a Medalha Tomé de Souza. Em 1992, mais alta honraria concedida pela Câmara Municipal de Salvador. Em 2013, ele recebeu a comenda, 2 de julho, pela Assembleia Legislativa da Bahia. O enterro de Cid Teixeira, está marcado para a tarde de hoje no cemitério Campo Santo, em Salvador. A previsão é que o sepultamento ocorra ainda hoje, às 16h30. Em nota, a Universidade Federal da Bahia lamentou a morte do historiador e se solidarizou aos familiares, amigos, colegas, alunos e também aos admiradores do grande Cid Teixeira, que deixa sua marca aqui no estado. Quem também lamentou a morte do Cid Teixeira foi o Fernando Guerreiro, atual presidente da Fundação Gregório de Matos. O secretário de Saúde de Salvador, o Léo Prates, também divulgou uma nota de pesar nas redes sociais e a gente deixa aí os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos, aos alunos e a quem tanto admirava, o grande Cid Teixeira, que nos deixa aí aos 97 anos e deixa um legado de muito conteúdo, muita história aqui na Bahia, né, Marcos?
Verdade, Suzy. Nossos sentimentos aí a todos os amigos e familiares e, claro, as pessoas que conheciam o Cid Teixeira, uma grande perda. Olha, com duas mortes, Bahia registra 185 casos de H3N2. Um caso foi registrado em Ilhéus. A Bahia possui 185 casos de síndrome gripal SG com laudo positivo para influenza AH3N2 e duas mortes ocasionadas pela doença, de acordo com o boletim divulgado pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, LACEN, na terça-feira ontem. 61 casos evoluíram para síndrome respiratória aguda grave e necessitaram de hospitalização, sendo um de Camaçari, um de Lauro de Freitas e 59 de Salvador. A segunda vítima registrada, um homem de 84 anos, não estava vacinado contra a doença. Possuía cardiopatia crônica e doença neurológica. O primeiro óbito por H3N2, ocorreu na semana passada. Uma mulher de 80 anos, que residia em Salvador e também não estava vacinada. Além da capital, com 151 casos, registraram ocorrências os municípios de Alagoinhas, com 1, Aratuípe, também com 1, Cachoeira, Camaçari com 3, Catu com 3, Conceição do Jacuípe também 1, Eunápolis 1, Feira de Santana 2, Gandu 1 caso, Ilhéus também 1, Itapebi 2, Laje 1, Lauro de Freitas 4, Macajuba 1, Nazaré 1, Porto Seguro 1, Presidente Tancredo Neves 2, São Sebastião do Passé 5, Teolândia 1 e Vitória da Conquista com 1 caso também. O documento destaca ainda que, devido a instabilidades nos sistemas de informação do Ministério da Saúde, o acesso aos dados de notificação de casos tem sido inconsistente e descontínuo, fazendo com que as informações permaneçam sujeitas à revisão. Para efeito de notificação no sistema de informação CIVEP-GRIPE, devem ser considerados os casos de SRAG hospitalizados ou os óbitos por SRAG, que é a Síndrome da respiratória grave, né? Independentemente de hospitalização, Suzy.
Pois é, Marcos, é a síndrome respiratória aguda grave. Isso aí. Pois é, a situação continua complicada aqui no estado da Bahia. Bom, você pode enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp, mensagem de texto 98829-1029. Daqui a pouquinho a gente libera a participação também no 36752000. Agora, 12h20, uma ótima tarde para você que está almoçando, um excelente almoço. Para você que está acompanhando a programação da Gabriela, seja em sua casa, no seu trabalho, aí no seu carro, um abraço bem especial de todos nós para você. E já te desejamos um Feliz Natal, boas festas, tá? Mais informações aqui no Jornal do Meio Dia. Alunos da rede estadual podem renovar as matrículas até o próximo dia 28 de dezembro. Desde a segunda-feira, a gente está alertando aqui os pais e responsáveis para matricularem os seus filhos, né? A Secretaria Estadual de Educação vai renovar até o dia 28 de dezembro a matrícula dos estudantes para o ano letivo de 2022. Para renovar a inscrição, o aluno interessado deve se dirigir até a unidade escolar onde estuda para assinar a lista de renovação. Poderão realizar a renovação os alunos com mais de 16 anos ou os responsáveis legais. Segundo a Secretaria, vai ser obrigatória a atualização cadastral com a apresentação do original e da cópia dos documentos como CPF, carteira de identidade, carteira de vacinação, e a orientação é para que os estudantes, pais ou responsáveis procurem verificar se há ausência de documentos junto à Secretaria Escolar. Esse cronograma de matrícula dos alunos novos para o ano letivo de 2022 foi divulgado por meio de uma portaria, e esse documento também estabelece as normas e os procedimentos de matrículas para as pessoas com deficiência, que são os PCDs, e as transferências de estudantes entre unidades escolares da rede estadual. A matrícula começa para as pessoas com deficiência no dia 24 de janeiro via internet, por meio do endereço eletrônico ou em qualquer unidade escolar da rede estadual. Já o estudante que pretende se transferir para outra unidade escolar da rede estadual, quando do seu próprio interesse ou em razão de ausência da série na unidade escolar a qual concluiu o ano letivo de 2021, deve solicitar do dia 25 de janeiro de 2022 a transferência diretamente na unidade escolar em que o mesmo está devidamente matriculado. O calendário da matrícula segue nos dias 26 e 27 de janeiro para os concluintes do quinto ano ou nono ano do ensino fundamental, apenas oriundos da rede municipal de ensino. A matrícula pode ser realizada pelo próprio estudante, caso seja maior de 16 anos de idade, ou pelo responsável legal, preferencialmente via internet, através do endereço eletrônico ou em qualquer unidade escolar da rede estadual. No dia 28 de janeiro, a matrícula vai ser destinada para o ingresso do candidato em unidade escolar da rede estadual em qualquer ano ou série do ensino fundamental, sem distinção da rede de ensino de origem. Já no período de 31 de janeiro a 1º de fevereiro, poderá ser efetuada a matrícula do estudante que deseja ingressar em uma unidade escolar da rede estadual em qualquer ano ou série do ensino médio. Nesses 3 dias, a matrícula também vai poder ser feita pela internet ou em qualquer unidade escolar da rede estadual. Agora, 12:22, vamos liberar a participação dos ouvintes, Marcos?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do 298829-1029 ou 3675-2000. Você pode ligar, fazer sua denúncia, reclamação, sugestão e ficar à vontade aqui na programação da Rádio Gabriela FM. E as primeiras mensagens aí no WhatsApp, Marcos, traz pra gente.
Pois é, no nosso WhatsApp, a Natália, aqui do Banco da Vitória, manda boa tarde, de Suzy Luz. Manda um alô pra mim. Lembra que amanhã é meu aniversário.
Que bacana,
obrigado.
Nath.
Tem um ótimo trabalho aí.
Obrigada, Natália. Amanhã a gente deixa pra mandar os parabéns pra você no capricho, viu? Mas que somente coisas boas, você sabe que a gente deseja, né? Um abraço bem especial pra Natália, também pra mamãe dela, Dinha, e também pro Raí, o irmão da Natália. Estão sempre ouvindo a gente aqui no Banco da Vitória. Um beijo bem especial pra vocês.
É isso aí. Tem mais aqui. Boa tarde, Suzy. Gostaria de compartilhar com vocês o que tá acontecendo no posto de saúde do Teutônio Vilela, em Ilhéus. Ontem, minha mãe foi ao posto de saúde da pracinha. Chegando lá, a gente do posto falou que não poderia fazer o curativo do meu padrasto porque não tinha material para fazer o curativo. Ainda foi bem grossa, dizendo que tinha que comprar, né, o material. Né? Minha mãe foi em outro posto e conseguiu material. Como é que pode isso?
Então a gente chama a atenção da Secretaria de Saúde, hein? Falta de material aí, materiais básicos, né, para poder fazer o curativo lá aí no posto de saúde do Teutônio Vilela.
Tem mais. Boa tarde, Suzy, Marcos. Não quero me identificar. Queria reclamar sobre o médico que humilhou a faxineira do posto do Banco da Vitória. Que humilhação, só porque ela era faxineira. Coisa feia, não gostei. Ele merece pagar uma indenização para ela pelo preconceito com as pessoas. Olha aí, que coisa feia, né?
É chato isso, viu? Ele poderia estar com algum problema, né? Algum problema que poderia ter ficado em casa nesse momento do que fazer uma coisa dessa com a pessoa, né?
E aí, de repente, vai que cabe uma ação, né? O médico vai ter que responder por isso.
Sim, viu? Agir com preconceito também, né?
Boa tarde, Marcos. Suzy, já falamos. O Edmundo do São Miguel está na sintonia, ele manda um recado para a Embasa, né? Para que pare de desligar a água todos os dias, é a mesma coisa, a mesma palhaçada. Com tanta chuva, isso já virou uma uma coisa horrível, né? Ele usa até outra palavra aqui. Então, o Edmundo do São Miguel está chateado com a Embasa, né? O fornecimento de água.
Não é só o Edmundo, não. Muita gente viu chateado com o serviço aí da Embasa, que precisa ser melhorado. Tem mais mensagens, Marcos?
Por enquanto, não. Estão chegando.
Aí. Bom, pronto. 98829-1029 é o WhatsApp da Gabi. Envia sua mensagem de texto, sua denúncia, reclamação. Deixa eu ir lá em Canavieiras abraçar a Giza Peluso. Está acompanhando a gente lá na General Pederneiras, em Canes. Um abraço para você, Giza. Um abraço para todos aí em Canavieiras. Tem o meu amigo Sabão, também da Rua 13, em Canavieiras, que sempre acompanha aí o Jornal do Meio-Dia. Ele e a sua equipe. Mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia, a gente continua com o noticiário estadual. Bom, a gente falou agora há pouco sobre a matrícula, né, dos alunos da rede estadual, que podem renovar as matrículas até o próximo dia 28 de dezembro. E agora a gente fala da GERBA, que dá início às operações especiais de transportes em estradas e terminais da Bahia. Você traz essa informação pra gente, Marcos?
É isso, Suzy. A GERBA lançou na segunda-feira a Operação Verão em estradas e terminais da Bahia, para conscientização da população sobre viagens em transportes regulamentados. Neste ano, o tema da campanha é Transporte Legal, Responsabilidade com a Vida, que reitera o compromisso do Estado e das empresas em prestar serviços que primam por conforto e segurança para baianos e turistas. Devido ao aumento de viagens nesse período do ano, através dos diferentes sistemas, a campanha visa alertar a população para ações preventivas imprescindíveis. Além disso, campanhas paralelas serão desenvolvidas até o mês de março. A campanha conta com apoio da Abentro, Sinarte, Socicam, International Travessias, concessionárias Litoral Norte, Bahia Norte e Estrada do Feijão. As operações especiais de transportes acontecem nos terminais, rodovias, ônibus e embarcações e contam com reforço da fiscalização da GERBA. Durante todo o verão, a agência reguladora vai intensificar blitz, com o objetivo de vistoriar as operações regulares, ampliando a segurança de quem viaja pelo estado. O transporte regular de passageiros também será combatido, Suzy.
Pois é, o transporte regular, né? A GERBA aí dando início a essas operações, são as operações especiais de transporte em estradas e também em terminais em toda a Bahia. Então, a GERBA fazendo aí esse projeto bacana de conscientização da população sobre viagens em transportes regulamentados. Agora, meio-dia e 28, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem mais informações aqui no Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, agora meio-dia e 35, uma ótima tarde para a gente. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento Rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso, a primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br, também Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto, e Supermoda Ilhéus, são duas lojas para melhor atender você, no Calçadão Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda Ilhéus, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Bom, a linha está liberada, você pode ligar 3675-2000, falar ali com a Cauana Alcântara, a nossa recepcionista que está ali estourando em felicidade, né, pelo Natal, pelo Ano Novo, que ela vai descansar, vai aproveitar esses dias para descansar, né, e na praia, né, a Cauana? E também você pode mandar sua mensagem para a gente para o 98829-1029, é o nosso WhatsApp, fica à vontade. Inclusive, tem mensagens aí no WhatsApp, Marcos?
Tem sim. Boa tarde, a Silvana, aqui do Moradas do Porto,
um abraço,
aqui pertinho.
Silvana.
Ela está reclamando dos buracos que apareceram lá nesses dias no Moradas do Porto, né? Já havia alguns buracos e agora aumentaram com essas chuvas. E está pedindo providências à Prefeitura de Ilhéus. Mandou, inclusive, fotos aqui.
Dos buracos lá, né?
Vários buracos no Moradas do Porto.
Tá feio. Então, o pessoal do Morada do Porto aí está pedindo clamor também da Prefeitura de Ilhéus para tentar resolver essa situação dos buracos aí, né? Já tinham vários buracos e agora, depois dessas chuvas, né? Surgiram mais outros buracos. Tá complicado não só lá, mas em todo Ilhéus, né?
Se no centro tá complicado, imagine nos bairros, né?
É verdade, Marcos. Tem mais mensagens aí?
A Jeane aqui do Banco da Vitória também. Boa tarde, Suzy, Marcos. Eu fui na quadra receber cesta de Natal, cheguei, eu e algumas pessoas, e falaram que só poderia receber as pessoas que eram cadastradas e as pessoas que votaram no distribuidor das cestas. Ninguém é melhor que ninguém, eu acho, diz a Jeane. Todos merecemos ganhar, né? Em tempo de política, eles aparecem, né, nas nossas portas E a Jane deseja um Feliz Natal e está chateada porque foi lá na quadra e não conseguiu a cesta de Natal, Suzy.
Complicado, Jeane. Feliz Natal para você também. Deixa eu mandar um abraço pro Duia, do Espetinho do Duia. Duia e a Vana estão ouvindo a gente aqui no Banco da Vitória. Um abraço para você, Duia. E tem ouvinte na linha, no 3675-2000. Oi, boa tarde. Quem fala?
É Paulo.
Oi, Paulo. Você fala de onde?
Do Malhado.
E por que que você ligou aqui pra gente, Paulo?
Não, é sobre o... pessoa de 60 anos é para tirar carteirinha? Eu para não pagar onde?
Não entendi, Paulo.
A pessoa de 60 anos é para tirar carteirinha para não pagar 60 onde?
60 anos, ah, então.
Gratuidade no transporte coletivo público.
Alô?
Tá ouvindo a gente, Paulo?
Oi.
Coloca um pouquinho de retorno aí.
Duas coisas eu quero perguntar.
Sim, pode perguntar, Paulo.
E é para um parente meu aqui que está querendo saber. Que dia vai sair o Vale Gás?
Vale Gás? Eu não sei qual vai ser a formação do Vale Gás.
O governo federal está trabalhando,
tá trabalhando, né?
Está trabalhando para conseguir esse recurso e dar até o Natal aí, o final do ano, esse Vale Gás aí, que é metade...
Auxílio Gás,
do
né?
valor verdade, médio, né? Auxílio Gás. Metade do valor médio do valor do botijão de gás em todo o país. Aguardar e torcer.
Pronto, tá. Paulo. Um abraço para você. Feliz Natal, tá?
Eu também.
Bom, mais informações chegando aqui no Jornal do Meio-Dia, Noticiário Nacional. O Brasil tem 27 casos confirmados da variante Ômicron. Um balanço divulgado na segunda-feira pelo Ministério da Saúde indica que foram registrados mais 27 novos casos no Brasil da nova variante do coronavírus, a Ômicron. As infecções foram registradas em São Paulo, 16, em Minas Gerais, 3, em Goiânia, 4, no Distrito Federal, 2, no Rio Grande do Sul, 1 e no Rio de Janeiro, 1. Ainda, segundo a pasta, 7 casos em investigação em Goiás e Minas Gerais. As informações são daí da Agência Brasil. Mais informações em nosso WhatsApp, Marcos?
Temos,
traz
sim.
Informação pra gente.
Temos sim. O Adriano manda aquele boa tarde. Olha, as cestas hoje na quadra são de uma rede de mercados, né? Eles doam, não tem nada a ver com política. Os nomes foram dados na semana passada. Então, o pessoal está esclarecendo aqui, né, com relação a essa reclamação. E tem mais aqui informações aqui para a gente. Olha, Congresso aprova orçamento 2022 com 4 bilhões e 900 milhões para fundão e aumento a policiais. O Congresso Nacional aprovou na terça-feira ontem a lei orçamentária para 2022, que dá as diretrizes para os gastos e projeções de receitas da União no próximo ano. O Senado aprovou o texto por 51 votos a favor e 20 contra. A Câmara aprovou por 358 a favor e 97 contra. O texto final prevê um valor de 4 bilhões 934 milhões de reais para o fundo eleitoral e de 16 bilhões e 500 milhões para as emendas de relator, além de ter acrescentado uma reserva de 1 bilhão e 700 milhões de reais para reajuste de policiais, uma demanda do presidente Jair Bolsonaro. Todas estas foram medidas criticadas por parte dos parlamentares que tentaram derrubá-las do texto por conta do aumento de gastos desequilibrado que representam. O projeto define ainda um salário mínimo de R$ 1.210 para 2022, com um aumento de 10,04% em relação ao valor atual de R$ 1.100, considerada a projeção para a inflação deste ano, que ainda não está oficialmente fechada e que ganhou força rápido ao longo dos últimos anos. No texto original do Poder Executivo, o salário mínimo seria de R$ 1.169. O texto prevê para 2022 despesas totais de R$ 4.823 bilhões e um déficit primário de R$ 79.300 milhões. O relatório final concentrando as atualizações e alterações feitas pelos parlamentares sobre a proposta original enviada anualmente pelo governo federal, foi feito pelo deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, e apresentado na segunda-feira, dia 20. O texto foi aprovado mais cedo, na terça, pela Comissão Mista de Orçamento, a CMO, grupo formado por deputados e senadores que tem a função de debater e fazer os ajustes no projeto original do Poder Executivo. Com relação ao fundão, o Fundo Eleitoral, chamado Fundão, reúne os recursos destinados a financiar as campanhas eleitorais e acabou definido em R$ 4.934 milhões na versão final do projeto, previsto em R$ 2.128 milhões na proposta original para o orçamento. O Fundo Eleitoral passou a ser negociado pelos parlamentares e chegou a ser esticado até R$ 5.700 milhões. até ser ajustado aos 4 bilhões e 900 milhões apresentados ontem, terça-feira, pelo relator. O projeto também prevê para 2022 despesas totais de 4 trilhões e 823 bilhões. E o déficit primário que a gente já falou. Para mim, na minha opinião, esse fundo eleitoral é uma vergonha, que é dinheiro público colocado por os partidos políticos dividem esses montantes, esses milhões aí a seu bel prazer, né? Então, realmente, por mim, não haveria o fundo eleitoral, já que os políticos já ganham bem e têm outros auxílios, Suzy Luiz, principalmente na Câmara, né?
Isso mesmo, Marcos. Os precatórios e Auxílio Brasil, uma das despesas que mais cresceram em relação à proposta inicial para o orçamento 2022 foi o Auxílio Brasil, que, segundo o Ministério da Economia, deverá passar um benefício médio de R$ 415 mensais às famílias. No projeto original, estavam destinados 34 bilhões e 700 milhões para atender a pouco mais de 14 milhões de famílias. A versão aprovada destina 89 bilhões para atender a pouco mais de 17 milhões de famílias. A diferença é de cerca de 54 bilhões. A ampliação foi possível após a aprovação da PEC dos precatórios no início de dezembro, que limitou o pagamento de dívidas judiciais e os precatórios nos próximos anos e também alterou a metodologia do teto de gastos, liberando mais de 110 bilhões de reais em espaços para despesas no ano que vem. As informações são da Agência Câmara e também da Agência Senado e Reuters. Então está aí salário mínimo de R$ 1.210 e também aí R$ 415 mensais por família no Auxílio Brasil. Hoje é aniversário do nosso amigo Gilmar, lá da Fazenda Ravenala. Gilmar, a gente quer desejar para você vida longa, próspera e muito feliz, tá? O Gilmar é o esposo da minha amiga Angélica. Um abraço bem especial para você, Angélica, e também para o Gilmar. Tudo de bom, viu? Feliz aniversário. Tem ouvinte na linha agora, 12:43. Vamos lá atender. Boa tarde. Quem fala?
Com Doralice.
Oi, Doralice. Você fala de onde?
Eu falo do Vilela.
Sim.
Veja bem, minha sobrinha, desde o dia 1º de dezembro, que está desaparecida, que mora na Luzimar, foi para o colégio em Serra Grande. E foi a última vez que viram ela.
Qual o nome dela, Doralice?
Caliane Santos Cruz.
Caliane Santos Cruz.
Caliane.
Caliane. Ela desapareceu em Serra Grande, né?
É, ela foi para o colégio em Serra Grande até hoje, nem no
Então, a Caliane Santos Cruz, ela está desaparecida. Ela é sobrinha da Doralice, lá do Vilela. É isso, Vilela, não é isso, Doralice?
Isso.
Pronto. Qualquer informação sobre a Caliane Santos Cruz, pode ligar para qual número, Doralice?
Pode ligar para o meu mesmo.
Você pode falar esse número aí no ar?
999-18-2498.
Repete, Doralice.
999-18-2498.
Pronto, o telefone da Doralice, ela está procurando a Caliane Santos Cruz, a sua sobrinha. Qualquer informação sobre a Caliane Santos Cruz, ela foi para a escola em Serra Grande, possivelmente pode estar lá em Serra Grande. O telefone é o 999-18-2494.
E tem também o tio dela que cria ela, que Sim. mora lá em Luzimares, a tia dela, que mora toda em Luzimares.
Sim.
O loteamento Luzimares fica próximo à Serra Grande, não é isso?
Sim.
Ok. Então, boa sorte, que Deus possa trazer de volta a sua sobrinha, que tem 14 anos, não é isso, dona Doralice? Nova, adolescente.
Obrigada.
Ok, Doralice. Amém. Um Feliz Natal para você, tá? E para todos aí, dona Doralice procurando a sobrinha dela, Caliane Santos Cruz. Qualquer informação sobre a Caliane, 999-18-2494. Tem mais informações aí no WhatsApp, Marcos?
Tem mais, sim. Olha, as cestas, essa aqui já falamos, né? E tem ouvinte reclamando da situação da estrada. É a estrada muito enlameada, lá a estrada de Sapucaíra, estamos ilhados, ônibus só vem 10 quilômetros após Olivença. Quem mora no ponto final a mais de 20 quilômetros, como é que faz? Acho melhor esse prefeito acordar e prestar atenção. Queremos estrada. Na Constituição diz que temos o direito de ir e vir. Obrigada aí a vocês, o Jornal do Meio Dia.
Pois é, o clamor está feito. Bom, o nosso ouvinte Paulo ligou agora há pouco, eu estava dando uma pesquisada sobre isso, inclusive nós informamos aqui na segunda-feira no Jornal do Meio-Dia, ele estava falando sobre o passe livre para quem tem 60 anos. Então, a Defensoria Pública ela ainda está avaliando ingressar com essa ação para garantir o passe livre para maiores de 60 anos em Ilhéus. Segundo as informações do blog do Guzmão, as pessoas com mais de 60 anos têm procurado a Defensoria Pública do Estado para ver garantido o cumprimento da legislação municipal, que após uma emenda legislativa em dezembro de 2020, instituiu o passe livre no sistema de transporte municipal a partir dessa faixa etária, né? No mês passado, 4 casos chegaram até a Defensoria e a Defensoria é responsável por emitir, o cartão passe livre, que é a Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus, não vinha oferecendo de modo imediato, né? Aí não estava aceitando as pessoas de 60 anos entrarem nos ônibus. Então, a Defensoria Pública está avaliando ingressar com essa ação para garantir o passe livre para maiores de 60 anos aqui em Ilhéus. Então, provavelmente, para o ano de 2022, esperamos trazer essa informação sobre o passe livre para maiores de 60 anos aqui na cidade. Tem ouvinte na linha, Marcos. Oi, boa tarde. Quem fala?
Oi, é Mari.
Como? Tudo bem? Mari? Oi, Mari. Você fala de onde?
Oi, sou do Banco da Vitória. Sou presidente da Associação de Mulheres. Eu queria informar sobre as cestas que foram doadas pelo Meira hoje, supermercado Meira.
Foi o supermercado Meira quem doou, né?
Isso. Sim. Informar sobre a população que o supermercado Meira, que entrou em contato com a Associação de Mulheres, ela está beneficiando alguns moradores.
Sim.
Tá? Algumas pessoas estão ligando, reclamando, não sabem a causa, né? Então, eu estou ligando só para informar que pessoas que foram beneficiadas pelo CRAS no tempo da chuva,
sim,
já foram beneficiadas, né? A gente não pode estar beneficiando as mesmas famílias todas as semanas. Não tem mais pessoas que precisam. Então, a gente beneficiamos as pessoas que não tinham recebido ainda, né? Espero que entendam essa lógica aí, né? Que a gente, sim, não pode estar beneficiando as mesmas famílias. E sendo que o CRAS também já está fazendo o trabalho deles, beneficiando novamente,
uhum,
né, nesse final de ano, Natal, as mesmas famílias que já estão cadastradas, porque até já receberam, né?
Sim, sim.
Então, a gente escolheu pessoas que não foram beneficiadas ainda.
É, pronto. Porque não dá para beneficiar todas as famílias aqui do Banco da Vitória.
Isso,
né?
Então está explicado aí para o nosso ouvinte.
Foi 86 cestas distribuídas.
Uhum. E teve um cadastro para isso, não foi, Mari?
Isso, foi feito um cadastro, sim, feito um levantamento de pessoas que estavam precisando,
sim,
né? Até mesmo pessoas que estavam acamadas, né, que não podem vir. A gente fez um jeitinho para outras pessoas que estavam responsáveis para receber por elas, porque tinham que vir trazer documentação e essas coisas. Né? Aí, eu quero deixar bem claro que não foi política, não foi vereador, não foi CRAS, não foi o prefeito de Ilhéus, foram a Associação de Mulheres que foram beneficiadas, sendo com a parceria com Meira, sendo que nem todos participam da associação, mas mesmo assim foram beneficiadas.
É uma ação beneficente do Meira, né? Com a associação.
Isso, o Meira fez uma boa ação esse ano, fazendo essas cestas, em vez de fazer distribuição de motos, né, carros que eles fazem,
sim,
mas eles fizeram essas cestas básicas da comunidade, vendo a situação de todos, né?
Isso mesmo.
Está bem claro, assim, para todos saber, né, o que a gente está fazendo.
Importante você ligar para a gente e explicar também, Mari. Muito obrigada, bom, viu? O ouvinte que ligou aí,
nada,
participando.
Meu amor, tenha um bom dia.
Bom dia para você. Vamos deixar um abraço também para a Associação de Mulheres aqui do Banco da Vitória, que fazem um trabalho bem bacana. E o Meira fazendo esse projeto social, doando essas cestas básicas. Um abraço bem especial aí para vocês. Bacana isso. Então fizeram as doações de 80 cestas básicas para as famílias cadastradas através da Associação de Mulheres aqui do Banco da Vitória. Então tá explicado para o nosso ouvinte que acabou questionando aí, né, sobre o motivo de ter ficado sem a cesta básica.
É verdade.
Então já tinha aí as famílias cadastradas. Um abraço para a Mari e para toda a Associação de Mulheres aqui do Banco da Vitória. Tem mais mensagens no WhatsApp, Marcos?
Tem sim, vamos dar uma olhada aqui, Suzy. As participações não param. Olha, um Feliz Natal para vocês do Jornal,
obrigada,
do Meio Dia. Não colocou o nome aqui, mas está registrado. Boa tarde, Suzy. O Léo Morgado, né?
Oi, Léo.
O Léo está na sintonia também. Daqui a pouquinho a gente responde ele aqui.
Um abraço para o Léo.
E tem mais aqui, mandaram foto. Nós, moradores do condomínio Sol e Mar, vamos fechar a estrada por conta dos buracos. O Jailton Reis está avisando, né? Os moradores do condomínio Sol e Mar.
Um protesto pacífico, né?
Tem até ônibus atolado nessa estrada. Muitos buracos, Suzy.
Complicada a situação por lá, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal na NP Materiais de Construção lá no Iguape. O pessoal tá por lá ouvindo a gente. Um abraço pro Buru, um abraço pro Robert, para todos os funcionários, a Nádia e o Pedro. O Pedro tá lá na UESC agora trabalhando e ouvindo a gente. Um abraço especial para vocês. Já apareceu ali na janelinha o grande Tony Café, que daqui a pouquinho apresenta o Pagode Brasil. Você quer ganhar um beijo desse, Marcos?
Direcionou para Suzy Luiz, Tony Café.
Beijo. Beijo, Tony. Mais informações aqui aí também.
Boa tarde, Suzy. Marcos, tem 15 dias que estive com minha filha e meu marido para fazer o cartão do SUS. Ah. Chegando lá, tinha um aviso, né? Que o sistema está fora do ar e até hoje não conseguimos fazer o cartão do SUS e precisamos, né? Como é que vamos dar um jeito? Isso é uma vergonha. Então, a Mari Santana, do Alto do Coqueiro, no Malhado, reclamando que não consegue fazer o cartão do SUS em Ilhéus.
Ah, provavelmente, Mari, só em 2022, né? Porque nesse período aí entram em recesso. Enfim, vai ser complicada essa situação. Bom, mais informações. Agora, meio-dia 52, a OMS está pedindo cancelamento de festas de Natal devido ao avanço da Ômicron. É a Organização Mundial da Saúde pedindo às famílias que repensem o Natal ao rápido avanço da variante Ômicron. E diz o seguinte, o Tedros Adhanom, que é diretor-geral da organização, diz que um evento cancelado é melhor que uma vida cancelada. Ele alertou para as aglomerações durante a época festiva que se aproxima, lembrando que elas podem levar a um aumento de casos, a sobrecarga dos sistemas de saúde e mais mortes por Covid-19. Ele ainda explica em entrevista coletiva na tarde de ontem, todos nós queremos voltar ao normal. A forma mais rápida de conseguir passa pela tomada de decisões difíceis por líderes para defender a todos. Em alguns casos, vai significar cancelar ou adiar eventos. Ele ainda lamenta, diz o seguinte, um evento cancelado é melhor do que uma vida cancelada. É melhor cancelar agora e celebrar depois do que celebrar agora e lamentar depois. Ele ainda explica que atualmente existem evidências de que esta nova variante está se dispersando significativamente mais rápido do que a pior, a Delta, causando infecções em pessoas já vacinadas ou que se recuperaram da Covid. Ele ainda explica que é mais provável que as pessoas vacinadas ou recuperadas da Covid-19 possam ser infectadas ou reinfectadas. Dessa forma, a Organização Mundial da Saúde considera, gente, insensato concluir que a Ômicron é uma variante mais branda. Diz o seguinte, anota, é insensato pensar que essa é uma variante branda, que não causará doenças graves, porque com os números aumentando, todos os sistemas de saúde estarão sob pressão. É o que disse a Somia, cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde. A organização deu, no entanto, algumas esperanças ao considerar que a pandemia já causou mais de 5 milhões de mortes em todo o mundo. Pode acabar em 2022 se 70% da população mundial estiver vacinado até meados do próximo ano. Pois é, então tá aí o alerta, né, da Organização Mundial da Saúde. Tem mais mensagens no WhatsApp, Marcos?
Estão chegando e com relação a esse assunto ainda, sim, Suzy, cerca de 280 médicos e enfermeiros serão contratados emergencialmente pela Prefeitura de São Paulo. A medida é para garantir o atendimento adequado à população em meio a um aumento repentino e significativo de pacientes com sintomas respiratórios nos últimos dias. Em novembro deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 111.949 atendimentos de pessoas com sintomas gripais, 156.220 suspeitos de Covid, e neste mês, em apenas 20 dias, a Secretaria contabilizou 156.629 atendimentos a cidadãos com quadro respiratório agravado, sendo 73.718 suspeitos de Covid. Então, a capital São Paulo já contratando mais profissionais na área de saúde para aumentar o atendimento, assim como em outras capitais, Salvador também tem aumentado o atendimento a pessoas com gripe, né, e também sintomas, né, respiratórios. Pode ser influenza, o H3N2 ou a própria Covid, hein, Suzy?
Isso mesmo. Bom, deixa eu mandar um abraço para Maristela Porto. Ela está lá na Conquista acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Um abraço, Mari. E também a Nádia Reis, lá em Itabuna. Nádia Reis, do Departamento Comercial aqui da Rádio Gabriela FM. Um abraço bem especial para você, Nádia, e para toda a sua família aí em Itabuna ouvindo a gente. Vamos finalizando o Jornal do Meio-Dia. Tem mais algo por aí, Marcos?
No nosso WhatsApp, o pessoal, né, pede socorro aos veículos de comunicação com a infraestrutura da BR-251, a Ilhéus-Buerarema. O trecho entre Nossa Senhora da Vitória e Sol e Mar está colocando em risco a vida de milhares de famílias que dependem da trafegabilidade da BR-251 entre Ilhéus e Buerarema.
assim como os 41 quilômetros de toda a estrada que dá acesso às duas cidades. Estamos ilhados, estudantes, produtores rurais, então o pessoal clamando lá por melhorias nesse trecho dessa BR, Suzy Luz.
Tá aí o clamor das pessoas, né? Faltando 4 minutos para 1 da tarde, a gente vai finalizando o Jornal do Meio-Dia de hoje, lembrando que amanhã nós estaremos aqui com a última edição do Jornal do Meio-Dia do ano de 2021, porque o Jornal do Meio-Dia entra em recesso, o jornalismo da Rádio Gabriela FM, aí o programa Tropa de Elite, Jornal do Meio-Dia, também o Gabriela Esportiva, e esses programas voltam no dia...
Gabriela News também.
Gabriela News, desculpa, Marcos, esqueci de você. <bem. risos> Os programas jornalísticos da Gabriela voltam dia 10 de janeiro de 2022. Mas amanhã a gente vai estar aqui, Marcos Bezerra e eu, fazendo um programa um pouco diferente, já não entrando no clima do Natal e desejando somente coisas boas aí para os nossos ouvintes, como sempre, tá? Lembrando, o Jornal do Meio-Dia teve um oferecimento: Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto, Supermoda e Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, Calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros, e também UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso, primeira mensalidade por R$ 49,90, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Marcos, um abraço para você, uma boa tarde, muito obrigada, viu?
Excelente tarde para você, obrigado também, Suzy Luz, até amanhã. E um grande abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.